Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos espectadores do Não É Imprensa. Hoje, mais um episódio, o segundo do programa Não É Cultura, em que nós vamos novamente entrevistar o nosso Doge de Veneza, Diogo Mainardi, que prometeu na outra vez que falaria sobre o mítico encontro, o mítico momento em que ele foi educado literariamente e espiritualmente por Ivan Lessa.
Diogo. Eu não prometi nada, você inventou essa história toda, Martim.
Meia
eu culpa. Obedeço, sou convidado nessa tua entrevista, não é cultura, é tua, e eu sou um convidado aqui, você fez tudo sozinho.
Meia culpa, minha máxima culpa. Mas você falou que ia falar, então eu vou fazer uma fake news, você prometeu, vai, vamos... Tá na moda
tá bom.
Usar fake news, então vamos fazer isso.
Eu passaria a vida falando sobre o Ivan Lessa. O meu problema é que ninguém mais sabe quem é o Ivan Lessa, ninguém tem a menor referência a respeito do Ivan Lessa. Eu teria que começar lá atrás e explicar quem foi. E é complicado, porque eu pertenço a outro mundo em que o Ivan Lessa era bastante, se não central, ele era o centro da periferia desse outro mundo. Ele era o marginal desse mundo, mas era o marginal que a gente. Para o qual nós olhávamos, eu olhava.
Então
E
explica para o espectador quem foi Ivan Lessa e como você veio a conhecê-lo, por favor.
não, meu Ivan Lessa começou aos 15 anos, quando eu tinha 15 anos e li o Pasquim. O Pasquim era trazido para casa pelos meus pais, eu papapá folheava e via esse cara genial, com uma mão única, com uma língua que eu não conhecia, o mais talentoso da geração dele, na língua, realmente na, ele tinha o dom da escritura, como nenhum outro da geração dele, jornalista, escritor, ninguém tinha aquele ouvido, e ele fazia questão de frisar isso, que era o ouvido dele, ouvido musical, mas ouvido para as palavras. E tinha um texto fantástico, era de uma irreverência absoluta. Gente, também não tinha nenhuma referência desse tipo no Brasil. Na época em que quando eu tinha 16 anos, mais ou menos, ele ocupava cinco, seis páginas do Pasquim. O Pasquim estava em crise, e ele tinha um alter ego chamado Edelsio Tavares, que fazia as primeiras páginas com respostas de cartas, na maior parte das vezes fictícias. Fazia Pasquim novela, fazia Jipe Jipe Nheco Nheco, que são frases extraordinárias que subvertiam, em geral, provérbios, esse tipo de coisa. Fazia um diário de Londres.
Tem aqui tem esse
É isso aí.
gip-gip-neco-neco, né? Enfim, aqui tem os. Não sei se conseguem ver, mas assim, tem os cartoons, que geralmente eram outros artistas, e tinha as frases do Ivan Lessa. Desculpa interromper.
Exatamente. E fazia a crônica do Edelsio Tavares também, além de notas. Então ele preenchia e dava ao Pasquim tudo aquilo que me interessava. O Pasquim, naquele momento, não me interessava mais, não tinha nada que me interessasse. Em 78, 79, não tinha nada o Pasquim, exceto esse gênio. Ivan Lessa. Quando eu fui para Londres, quando eu me transferi para fazer universidade, tinha 18 anos, eu procurei. Encontrei o endereço dele. Como eu não tinha o telefone, eu toquei a campainha dele por volta desse horário. Aqui em Veneza são 4h20. E acordei o cara, ele estava tirando a pestana dele. E foi um péssimo horário. Eu escolhi o pior horário possível. A gente se encontrou na escada e da casa dele. Ele estava aborrecidíssimo comigo, justamente porque eu atrapalhei a pestana dele. Me mandou embora. Eu comecei a ir embora com o rabo entre as pernas. Ele conhecia meu pai. A gente tinha algumas referências assim, mas eu não sabia o que fazer com ele, não sabia o que falar para ele. Falei, me adota praticamente, foi o que eu disse para ele. Expliquei quem eu era em duas palavras. Ele me chutou, eu comecei a descer a escada, ele ficou com pena de mim, me chamou de volta, sentei na poltrona dele e passei 4 anos lá. Essa é a história do nosso encontro. Fiquei 4 anos sentado na poltrona de couro do Ivan Lessa e ele me contou tudo, tudo, toda a vida dele, me indicou toda a literatura que eu não conhecia. Eu saí de casa com a bagagem clássica e ele me mostrou os autores que eu não conhecia, que eram os nossos contemporâneos, sobretudo a literatura pós-moderna, sobre a qual você falou outro dia, pegando a deixa do John Barth, da morte do John Barth. E ele me mostrou esse mundo e me falou um monte de tudo, tudo. Ele se abriu comigo e me contou a vida inteira dele. Ele tem uma história muito boa, já te dou a bola, passo a bola de novo, mas ele tem um texto muito engraçado no qual ele diz que tomar nota é mais importante do que escrever. E eu estupidamente não ouvi essa dica dele e não tomei nota. Então tudo se perdeu. Tudo que eu estou te dizendo aqui, todos esses 4 anos de poltrona, se perderam. Ficou algum resíduo dentro de mim, mas os detalhes, aquilo que importava, o nome da amante dele, o nome do traficante de cocaína dele, da qual cocaína, ele se mudou para Londres para se livrar do vício. Ele tinha horror à cocaína, mas acompanhou a vida dele por muitos anos. E ele me contava o que foi, inclusive, o horror da droga, né? Eu perdi tudo, perdi todas as referências, porque eu não, estupidamente, eu era um moleque, provavelmente petulante, arrogante, que não anotava, não pensei no futuro, na posteridade, na minha memória. E perdi tudo isso, tudo se perdeu, na verdade, porque ele não escreveu também sobre isso, então é tudo perdido.
No prefácio que ele escreveu para o seu primeiro romance, Malthus, ele fala que o encontro, na verdade, tinha se dado na British Library, que você foi quem abordou falando, é brasileiro, companheiro. Então é interessante que essa versão mais prosaica...
Esse é típico humor do Ivan.
Ele estaria lá fazendo uma pesquisa, abarrotado de jornais e revistas, e aí você se aproximou, e aí é brasileiro, companheiro, e aí ele viu que você era brasileiro, e aí, ah, não, tá, vamos conversar, etc e tal. É interessante que no seu relato você fala que você foi lá, atrapalhou a pestana dele.
Ele adorava constranger os outros e era muito engraçado, Ivan. O Ivan era muito engraçado pessoalmente também, não só por escrito. Ao contrário de tantos humoristas, ele era muito, muito engraçado ao vivo. E muito rápido, muito sacana. Fazia sacanagem comigo na rua. Fazia de conta que era uma bicha aloprada no meio da rua, em Londres. E eu envergonhado, porque era um garoto de 18 anos. Estava com esse velho. Esse velho, quando eu toquei a campainha dele, tinha 45 anos. Uhum. E para mim era um velho. Quando eu penso hoje, em retrospecto, ele também era um jovem rapaz. Sim. E estava no auge da vida dele, na carreira dele. Ele escreveu algumas das melhores coisas da vida dele. Aquele foi um período 80, 81, 82, 83... 84, foram os anos que eu mais frequentei Ivan Lessa, porque eu morava em Londres. Depois disso, a gente manteve, obviamente, a amizade, mas à distância. Naquele período, eu frequentava o Ivan todos os dias. A gente se encontrava no centro da cidade, em geral. Íamos comer sempre a mesma coisa no restaurante chinês. A gente tinha umas variações, mas quase todo dia a gente comia o mesmo menu no restaurante chinês. Ele era louco por dim sum, aquele ravioli na marmita de bambu. Depois a gente ia perder 5 libras no videopôquer e dali passava por um percurso de livrarias, lojas de disco, até a escola da filha dele, onde nós íamos pegá-la. Estudava com a filha do Vargas Llosa, que a gente via de vez em quando. o Vargas Llosa, não a filha, e depois nós íamos para casa bater papo. A filha dele ficava trancada no quarto e a gente ficava batendo papo até a noitinha. Depois eu saía de lá e ia para casa, e em vez de anotar, aí ia assistir cricket, ia assistir snooker, filme, porque a TV inglesa era cheia de filmes, sobre os quais a gente falava no dia seguinte, porque o negócio dele era livro, filme e música.
E essas três coisas. E aí, vamos lá, quais são, o que, que ele te passou em termos de livro, filmes e música? O que, que ele marcou você, autores, cineastas, enfim. A gente sabe muito bem que ele era um fanático por jazz, né? Inclusive, diz a lenda que ele tinha, quando cantava, imitava perfeitamente o Billy Eckstein, né?
Ele era muito orgulhoso da imitação dele do Billy Eckstein. Ele imitou o Billy Eckstein para o próprio Billy Eckstein.
Ah, é?
Ele era louco pelo Billy Eckstein. Quando ele era garoto, ele tinha um grupo vocal, que ele fazia o barítono do grupo vocal. Ele tentou cultivar em mim a paixão musical e não conseguiu. As outras paixões dele, cinematográfica e literária, eu já tinha. Então, eu fui um terreno mais fértil para ele. Filme, normalmente, era o filme de Hollywood velho que estava passando na TV na noite anterior. Então, era Hollywood, anos 40, passava todo dia um clássico. Ou eu ia ao cineclube e voltava às 2 da madrugada, porque assistia dois filmes e comentava com ele no dia seguinte. Ele me contava alguma coisa a respeito do filme, sempre. Ele sempre tinha alguma história a respeito do diretor, ator, ambiente, tudo. Ele sempre tinha histórias, ele conhecia tudo. Ele tinha uma memória extraordinária também, conhecia tudo. E falava sobre todos os assuntos. Então, o que me interessava, o que me interessou no cinema, um Lubitsch, por exemplo, eu conheci através dele. Uhum. Um Billy Wilder, eu conheci através dele. Os irmãos Marx, eu conheci através dele. Não que eu nunca tivesse ouvido falar. Com o livro foi diferente, porque, como eu disse, eu cheguei com bagagem clássica e daí as coisas iam... Era um círculo. A gente passava na livraria, naquele período, acho que deve ter sido tipo 1980, 81. Sucesso nas livrarias, a gente sempre via na vitrina. Gilbert Sorrentino, autor desses pós-modernos. Uhum. Ele lançou um livro na época chamado Mulligan's Two. Eu estou dando um exemplo que ninguém conhece. Sim. Um livro divertidíssimo, maravilhoso. Mas dali saía um autor irlandês fantástico, cômico, que parodiava o Joyce, chamado Flann O'Brien.
Sim.
Aí o Ivan me dava todos os livros do Flann O'Brien. Ivan, leia aqui, é Swim to Birds. E daí ele foi me dando os livros. Daí eu li Ulisses, e ele me complementava Ulisses dando o Stuart Gilbert, que é o manual clássico do Ulisses. E ele via que eu gostava daquele troço e começava a me... Ele passou Donald Barthelme, Thomas Pynchon, John Barth, Joseph Heller, que eu não conhecia, o Catch-22, ele me apresentou. Mas eu peguei alguns aqui, alguns que eram, que falavam para mim profundamente. O Nabokov, ele me passou todinho.
Uhum.
Minha primeira resenha que eu fiz na minha vida foi sobre Pale Fire, que está aqui na minha frente. Terry Southern, a propósito de filme, que é o roteirista do...
Doutor Fantástico.
Doctor Strange lá. É. Eu tô aqui, Martin Amis, que tinha acabado de sair com o primeiro livro dele, que é uma droga, sobre o qual você falou também, mas ele tinha acabado de sair, grande sucesso. A gente conversava sobre o Martin Amis, mas com referência ao pai dele, o Kingsley. Daí eu li o Kingsley, porque o Ivan me passava. E daí conheci o Woodhouse, por exemplo. A gente já conversou sobre o Perelman. Eu estou citando um monte de nomes, não significa nada para ninguém. Todo mundo já foi embora do teu programa,
Não, já foi.
dane-se.
Azar do país, azar nosso.
Mas o que eu estou fazendo é uma versão muito acelerada e resumida do que era esse meu papo com o Ivan.
O
Porque além dos nomes, ele me passava os livros.
Sim.
Ele sempre me trazia um saquinho de plástico do supermercado com dois, três livros dentro.
Eram livros dele ou ele comprou para você?
Não. Livros da livraria dele, da biblioteca dele.
Ah, então ele confiava a tal ponto que ele emprestava os livros para você, sabendo que
Ele
você iria devolvê-los.
tinha confiança total em mim, me dava os livros, e eu tive que abandonar a universidade, porque na ânsia de ler esses livros e devolvê-los na hora certa, o quanto antes, eu passava o dia lendo. E eu tive que abandonar a faculdade por causa disso. Eu estava numa boa faculdade de economia no, na Inglaterra, eu fazia ciências políticas, digamos assim, e abandonei a faculdade porque eu queria ler. Eu já sabia o que eu queria fazer na vida, eu queria ser escritor. As ciências políticas era economia, não era ciências políticas, a economia era hobby, e tentar arrumar um jeito de ganhar a vida. Mas eu sabia já o que queria fazer e eu devolvi os livros depois de lê-los. Então, abandonei a universidade e o Ivan foi a minha universidade. Então, todos esses nomes que eu citei aqui, né, aos 18 anos, para mim, eram referências vagas, como para quem estiver ouvindo o nosso programa aqui. Mas depois eu entrei em cada um deles e quando ele via aqui, ele pegava o filão certo, ele me dava um livro do John Cheever. E eu falava, esse é o melhor contista que eu li do século XX. Não existe um contista melhor do que o John Cheever. Ele me dava tudo, inclusive o que não prestava. E eu lia tudo, pegava o autor inteiro e em um mês e meio lia a obra completa dele, porque o Ivan me levava os dois, três livros por semana. E foi assim, a minha educação foi essa daí. Foi desordenada, foi fruto de conversas, mas depois não é que a gente ficasse discutindo sobre os livros, óbvio. A gente falava sobre sacanagem dele, sobre a vida dele, sobre fatos, de atualidade, falava sobre todos os assuntos. Mas não é que ele ficasse me apurrinhando com dissertações acadêmicas sobre cada autor. Ele não falava sobre esses autores, falava vagamente, falava rapidamente e vagamente sobre os autores, e ele me dava para descobrir essa gente. Essa descoberta com o filtro do Ivan, mudou a minha vida, e eu gostaria que mudasse a vida dos outros, e eu teria mudado se eu tivesse tomado nota.
Bem, você falou do negócio das notas e que ele falava que ele era muito mais importante tomar notas do que escrever, e todo mundo fala que o Ivan Lessa era uma das lendas do Ivan Lessa era o fato de que ele seria o único brasileiro que poderia escrever o grande romance daquela geração dele, do Pasquim, da década de 50, 60.
O maluco é brabo.
Antes do autoexílio, né, que ele se impôs indo a Londres. E o fato é que todo mundo fala que o Ivan era um sujeito que tinha narrativas exemplares e que estava escrevendo esse romance que nunca terminava. Inclusive, diz a lenda que ele tinha um contrato com um grande adiantamento. Feito pela civilização brasileira, Enio Silveira, etc. Ele nunca entregava, o Enio Silveira ficava bravo, etc. e tal. Só que no final da década de 80, se eu não me engano, você ajudou, né, a selecionar, organizar um volume de narrativas ficcionais do Ivan Lessa, que é o Garotos da Fusarca, né? E como foi esse processo com o Ivan? Porque ele aceitou, ele foi numa boa, foi difícil. Como foi isso?
Foi uma iniciativa minha, né, todinha. Eu trabalhava para a Companhia das Letras. Eu conheci o Luiz Schwartz antes que ele tivesse a Companhia das Letras. É, quando ele estava montando a editora, e ele me sabendo desse meu passado com o Ivan Lessa, sabendo que eu conhecia um tipo de literatura que jamais havia sido publicado no Brasil, uhum. Ele entrou em contato comigo e me ofereceu uma pequena comissão para indicação de editorial, e eu tinha que escrever um pequeno parecer a respeito dos livros, e quando ele publicava esses livros, ele me dava um dinheirinho. Então, eu ajudei a montar esse primeiro catálogo da Companhia das Letras, graças ao Ivan Lessa. Isso é tudo fruto do Ivan Lessa.
Só uma parte disso que você está falando, os leitores não devem saber, mas você é responsável, você, Diogo Mainardi, você vai dizer que não é, mas é pela divulgação de Ítalo Calvino no Brasil, porque você traduziu As Cidades Invisíveis, que até hoje é a sua tradução que é reeditada. Você é responsável por um público brasileiro descobrir também via Companhia das Letras, Evelyn Waugh. Eu acho que você traduziu O Furo ou um punhado de pó. Isso, é Um Punhado de Pó. E você também traduziu, indicou e traduziu os ensaios do Gore Vidal. Né? É. Então você tem culpa no cartório da nossa boa educação.
E eu tenho esses livros do catálogo, muito esdrúxulo no começo da Companhia das Letras, porque ninguém conhecia aqueles autores, e eu conhecia graças ao Ivan, e que ajudaram a fazer o nome da editora.
Sim.
Porque eram livros muito frescos, muito novos, com uma literatura a qual a gente não tinha tido acesso, e essa foi a contaminação do Ivan Lessa. E, num determinado momento, incomodado com a fama do Ivan, de maior escritor brasileiro que jamais havia escrito um livro, com a incapacidade dele, que me exasperava, de sentar na máquina de escrever e, de fato, escrever um romance, eu sugeri, e conhecendo o que ele havia feito, eu sugeri fazer uma pequena seleção. Primeiro eu sugeri que ele fizesse essa pequena seleção, ele se recusou. Então eu conversei com o Schwartz, falei, eu posso pegar as minhas coisas preferidas. Mais recentes, eu fui à hemeroteca da Biblioteca Municipal em São Paulo, xeroquei tudo do Ivan, e selecionei algumas coisas do Pasquim, mas selecionei também das outras coisas que ele fazia para ganhar a vida, da revista Status, nem lembro mais, mas ele distribuiu por aí coisa muito boa. E saiu um livro fininho, mas que tinha uma cara, eu selecionei coisas que tinham cara de conto. Eu não sei se eu O Sérgio Augusto, algum dia, fez alguma referência meio debochada ao fato de que eu tratava esses contos como contos. E aquilo me incomodou um pouco, porque, para mim, são contos. E eu selecionei essas histórias como se fossem contos. Em algumas delas, eu fiz até uma edição, uma montagem, porque eram as cartas ali da Jovem Pata, dos personagens dele. Eu fiz uma edição pegando trechos de vários pasquins do passado. E Ivan aprovou. Uhum. Ele não tinha nenhuma vaidade literária. Isso sempre foi um problema. Ao mesmo tempo, ele sentia o peso dessa expectativa que ele criava, justamente por ser um talento extraordinário. Ele sentia esse peso, sentia um certo prazer em ser o melhor escritor brasileiro que jamais havia escrito um livro, e o resultado dessa minha... Esse livro aí tinha a ideia de ser uma introdução para o que ele faria a seguir. Livro, romance, conto, sei lá, qualquer coisa. O cara tinha uma mão tão boa que eu só esperava que ele fizesse algo. Eu acho que ele ficou agradecido, no final das contas, por causa desse livro. A gente continuou muito amigo depois dele. Mas foi, para mim, é importante. Eu não tenho o livro, para te dar ideia, mas para mim é fundamental. O fato de ter migrado várias vezes me privou de grande parte da minha biblioteca. Mas foi um livro, para mim, importantíssimo, porque era o resultado desse imenso afeto que me ligava a ele. Meu pai tinha ciúme do Ivan Lessa, porque eu tinha um afeto por ele quase filial. E ele tinha um afeto por mim que também era quase paterno.
E esse afeto permaneceu até o final da vida do Ivan? Como foi?
Permaneceu por anos e anos e anos. No último encontro, a gente passou a se ver menos. Depois que eu fui embora de Londres, eu vim morar na Itália, eu visitei em Londres, ele veio a Veneza uma vez, a gente ficou junto o tempo todo. Depois disso, nós nos vimos pessoalmente pela última vez no Rio de Janeiro, quando a revista Piauí finalmente o convenceu a voltar para o Brasil para escrever um relato do retorno dele ao Rio de Janeiro. E, surpreendentemente, ele aceitou fazer essa viagem. Ele escreveu um artigo na época, na Piauí, que na época me pareceu meio decepcionante, meio frustrante. Eu reli outro dia e falei, meu Deus, o Ivan Lessa está todo aqui, uhum, nesse artigo. Porque na época, sim, eu tinha muitas expectativas e não era capaz de ver as coisas com muita frieza. E foi o nosso último encontro. Sinalizou o fim do meu período no Rio de Janeiro, mas o fim de uma época também. Em determinado momento, eu estava numa sala com Ivan Lessa, Milor Fernandes e Jaguar. Os três conversando sobre a meninada, mas eu estava lá, uhum, no meio deles, desses três. Ganhei uma gravura com um cartoon do Jaguar, e foi o nosso último encontro. No ultimíssimo período antes da morte dele, houve um desentendimento horrível. Eu estava indo embora do Brasil, ele me mandou 3 e-mails que eu não respondi. Por estupidez, obviamente, mas uma estupidez motivada, porque eu estava saindo do Brasil, era uma confusão danada, filho, e desmontar casa, etc. E eu acabei me esquecendo. Ele me perdoou a primeira vez, a segunda, a terceira, ele cortou relações comigo. Nos últimos anos, a gente não se falou mais, embora eu tenha procurado Ivan, inclusive, algum pouquíssimo tempo antes da morte dele, tentando retomar essa amizade perdida. E ele nunca me perdoou por não ter respondido. Era muito típico do Ivan também. Esses grandes ódios que, por uma falha que ele considerava imperdoável. No caso, eu que sempre fui muito certinho na nossa amizade, mas em geral, eu sou uma pessoa muito, muito certinha nas relações, dei uma mancada, dei 2 mancadas, 3 mancadas. Mas eu não me sinto em culpa, porque eu sei eu sei pelo que eu estava passando naquele momento, uhum, e entendo o meu processo naquele momento. Foi uma pena, mas não afeta em absolutamente nada o que foi a minha relação com ele e o que ele me deu, obviamente, que foi muito mais do que eu dei a ele. Mas eu dei também a ele, dei afeto, eu dei algumas coisas a ele.
Você, enfim, todo mundo fala, né, que você seria o herdeiro jornalístico de Paulo França, como a gente disse no programa anterior. Só que quem conhece os seus primeiros 4 romances e vê com o estilo do Ivan, vê claramente que, por exemplo, Maltos é uma... Você chama de novela, né? A gente chama de romance. Mas é um livro que o estilo seu é claramente calcado naquele estilo do Ivan Lessa, que é o que em inglês se chama deadpan. Ou seja, fala as coisas mais absurdas, mas de um modo calmo, tranquilo, etc. Mas tem uma peculiaridade estilística que você o tempo todo usa nos seus livros e que isso é evidente no Ivan Lessa, seja nas crônicas, seja no, nos contos do Garoto da Fusarca, que é o uso de diálogo cruzado. Né? Você usa vários diálogos que se cruzam e esses diálogos geralmente chegam às raias do absurdo. Né? Raia não, às vezes é um absurdo. Isso é uma coisa que você pegou dele, foi consciente... É uma... Como é isso? Acho que seria interessante para o ouvinte...
Eu peguei muito dos livros que eu estou. Uhum. Eu não tentava... Como a gente disse, Paulo Francis não foi uma referência nessa área, porque eu desprezava o jornalismo na época em que ele estava vivo, etc. O Ivan foi uma influência enorme na minha vida, como... provedor de informações e de literatura, e como, sobretudo, por essa veia dele, de, muito irreverente, ele não tinha medo de experimentar, de falar, e isso, eu, digamos, que eu tinha naturalmente e soube desenvolver com ele melhor ainda. Uhum. Os meus livros, eu acho que não dava para pegar do Ivan nada. Em primeiro lugar, porque ele tinha um talento único. E em segundo lugar, porque a forma dele não era adaptada ao romance, como você chamou, a novela. E isso o impediu de escrever um livro. E eu tinha interesse em livro, eu gostava de livro, eu gostava da ideia de escrever livros e a minha cabeça funcionava com esse formato. Quer dizer, quando eu começava a pensar numa coisa, eu pensava em livro, pensava em trama, por exemplo. O Ivan nunca fez uma trama. Uhum. Eu pensava, por exemplo, ele me deu... Aspects of the Novel, do Ian Foster. Quando eu conheci o Ivan, ele me passou esse negócio. A gente conversou muito sobre isso também, sobre como é que se formava o romance. O Ivan não tinha essas ferramentas. Não usava, ele tinha. Ele não usava essas ferramentas do romance. Então, eu não podia exatamente chupar dele um estilo, porque esse estilo não era adaptado à forma que eu pretendia usar as coisas que me interessavam. O que eu peguei foi um espírito, isso sem dúvida nenhuma. Um certo destemor em relação ao juízo alheio. Acho que essa veia experimental também eu peguei dele. Uma certa impaciência em relação ao... Por isso que eu fiquei tão fascinado por ele, pelas indicações dele, essa impaciência em relação à literatura do século XIX, quer dizer, sabendo que a gente não ia mais fazer Dostoiévski ou Flaubert, como disse o Coutinho nas entrevistas que a gente repercutiu, não era mais isso daí, né? Não era mais Dostoiévski ou Flaubert. Eu sempre fui mais Flaubert, mas eu fui o Flaubert do último Flaubert. Eu sou o Flaubert do Bouvard et Pécuchet. Uhum. Aquele último, em que existe essa experimentação cômica. Uhum. E é a minha vertente, é o meu mundo ali, literário, como leitor, uhum. Eu quero dizer, não como escritor. Como escritor não sou nada.
Back to different.
Como leitor, aquele é o meu mundo, aquele é o mundo que fala para mim. Uhum. Então, eu não posso dizer que eu peguei do Ivan, porque ele tinha como eu disse, um ouvido muito melhor do que o meu, uma mão muito melhor do que a minha. E o que ele fazia não era adaptado ao que eu queria fazer. Então, as minhas tolices são quase todas elas próprias.
E o Ivan vai ser um personagem do seu próximo livro?
Ele tem uma, assim, como são os meus mortos, e ele é um, morto muito, ele é um morto muito presente na minha, no meu presente. É, ele tem uma passagem importante no meu novo livro, é, importante, e eu termino com ele, na verdade, uhum. Porque ele representa esse mundo que eu vi e do qual eu sou um apêndice, e que não existe mais. Uhum. A minha geração está nesse limbo aí, entre um velho mundo e um novo mundo. A tua deve ser a nova geração, dessa, a primeira geração desse novo mundo. Eu sou a última daquele velho mundo. Uhum. E eu tô, na verdade, não sou nem a última. Ivan é a última. Eu sou o limbo. E eu acho que ele sinaliza essa passagem, essa, mesmo o fracasso dele. O fracasso enorme do Ivan, o fato de não ter feito o que a gente imaginou que ele pudesse fazer. Isso tudo me... Eu penso bastante nele. Ele é muito presente na minha existência inteira, na minha vida intelectual, sem dúvida, e vai ficar comigo e vai morrer comigo, porque eu sou o último vínculo dele com a vida, o que é estranho, uhum, também, porque não há mais ninguém que tenha ficado e que... Outro dia morreu o Ziraldo, eu deveria ter anotado tudo que de mal ele falou sobre o Ziraldo na vida. É tudo que ele debochou do Ziraldo. De quando ele estava na pior, com a ditadura na porta, os censores, censor de verdade, não como censor bolsonarista, censor de verdade. Ele levava para o censor aprovar as sacanagens que eles faziam e negociava com o censor o que podia passar e o que não podia passar. Enquanto ele fazia tudo isso... Não, Ivan Lessa.
Ah, Ivan Lessa.
Ivan Lessa, tá. Foi editor do Pasquim por um tempo. Enquanto ele enfrentava, de fato, a ditadura com a censura, o Ziraldo fazia chargezinha para a Petrobras. E ele ficava furioso, o Ivan, porque os outros pegavam a fama de combatentes contra a ditadura, era todo mundo bolsonarista na época, né? Todo mundo combatia a ditadura. Mas quem ia lá negociar com o coronel era o Ivan, enquanto os outros faziam um anúnciozinho para a Petrobras.
É isso. Eu acho que nossa conversa sobre Ivan Lessa rendeu, foi muito boa. Mostramos também um outro lado do Diogo Mainardi que o público em geral não conhece. Diogo, não quero promessas, mas vamos no próximo episódio falar sobre Joseph Brodsky e Veneza?
Vamos.
Agora é promessa.
Agora é promessa. A gente mostra o filminho que o meu filho fez também sobre o... A gente acrescenta aqui pro...
Excelente, excelente.
Ótimo.
Então foi... Muito obrigado pela conversa.
Obrigado a você, Martim. Eu acho que eu fui muito aborrecido. Acho que eu chateei muito os nossos espectadores, leitores, assinantes. Muito, muitíssimo. E me penitencio, porque não houve ninguém na história da humanidade mais divertida, mais estimulante, mais debochada do que o senhor Ivan Lessa. E eu não fiz jus à memória dele, sendo tão aborrecido assim. Mas eu aborreci até o próprio Ivan. Então, eu ficava quieto, na verdade, mas... É uma pena que eu não tenha representado o que era passar... Quanto tempo a gente está junto?
40.
Meia hora? 50 minutos, meu Deus do céu. 50 minutos com o Ivan Lessa. Era uma experiência que não há igual. Você não pode imaginar uma pessoa mais estimulante, mais engraçada, mais rica num papo. Num monólogo, porque você ficaria quieto, todo mundo fica quieto, num monólogo, do que o Ivan Lessa.
E... Não, o leitor vai discordar dessa sua afirmação, não, mas eu entendo isso.
Se
eu entendo
o leitor
isso.
Discordar é porque ele não tem ideia do que é, de fato, uma pessoa tão entusiasmante quanto o Ivan no convívio pessoal.
Mas o leitor vai discordar, certamente, e ele já teve um pouco dessa experiência. Eu sei também com o que você está falando, porque eu tive mais ou menos esse tipo de experiência quando eu convivi com o Bruno Tolentino, que foi uma espécie de Ivan Lessa para mim. Aí um dia, quem sabe, se você estiver interessado, a gente marca um programa sobre isso.
Vamos fazer só prometido.
Mas eu sei exatamente como é isso. Legal. Diogo, obrigado.
Obrigado, Martim.
Leitor, assinante do NEM, divulgue esse vídeo para outros assinantes para que assim a memória de Diogo Mainardi fique cada vez mais afiada e lembre mais Ivan Lessa, menos Iraldo.
Um abraço. Aí. Tome nota, tome nota. Tchau, Martim.
Tchau.